As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há registro nesta altura para uma onda de furtos em cemitérios do concelho de Tomar, depois de a ERT ter confirmado uma ocorrência na Peralva, freguesia de Payalvo. Desta vez há também a certeza de idênticos atos praticados na Aceiceira e na Roda, ambos na mesma área territorial, na Bantina. A denúncia é da própria Junta, que apela aos lesados para que se dirijam ao edifício da sede da freguesia ou ao espaço cidadão para inventariação e possível recuperação dos objetos roubados. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, no caso de Peralva, a GNR já recuperou parte dos objetos furtados e terá mesmo identificado alguns suspeitos da prática dos crimes. O concelho de Tomar irá estar com risco elevado de incêndio nesta quarta-feira. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num cenário que se estende também a outros territórios do Médio Tejo, casos de Abrantes, Constância, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Importa salvaguardar que este cenário pode ser alterado, entretanto, precisamente por força das temperaturas máximas que se farão sentir durante os próximos dias, onde estarão em causa valores na ordem dos 30 graus. Nesse sentido, convém ter em consideração a realização de queimas de sobrantes, optando mesmo por evitar essas práticas, por forma a não incorrer em riscos desnecessários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Governo decidiu suspender até dezembro de 2024 a Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, carta que deveria entrar em vigor em abril. A decisão surge na sequência da contestação levada a cabo pelas câmaras municipais em face das restrições previstas na carta ao nível da edificação e da realização de diversas atividades, bem como a circulação em áreas florestais públicas ou comunitárias, entre outras. Num comentário à decisão, feito para a ERT, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e ainda da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, mostrou-se satisfeita com a decisão, lembrando que cada município tem a sua própria carta de perigosidade.
Já o ano passado, os presidentes das comunidades intermunicipais da região centro pedimos para ser ouvidos na Assembleia da República e manifestámos a nossa posição contra a atual carta de perigosidade de incêndio. E porquê? Porque ela é feita com base em critérios que não se aplicam a todos os territórios, porque os territórios não são iguais. Mesmo dentro da própria comunidade do Médio Tejo, cada território tem a sua especificidade. E nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, já existe uma carta de perigosidade que está adaptada ao seu território. E, portanto, a aplicação desta carta de perigosidade, e ainda bem que ela foi suspensa, se a mesma fosse aplicada, não permitiria um conjunto de atividades económicas que estejam em espaço florestal, por exemplo, dou-lhe um exemplo, todos os municípios, ou quase todos, fizeram investimentos, alguns deles financiados por fundos comunitários, de passadiços. Cada vez que estivéssemos aplicando a carta, que agora fica suspensa, aplicando a carta, sempre que houvesse risco elevado ou muito elevado de incêndio, não podiam ser utilizados. Ora, são territórios que estão a tentar captar turistas para o seu território. Não poder utilizar esses equipamentos e não poder desenvolver atividades de empresas que já estão instaladas no seu território, bem, tem um impacto imenso naquilo que é a economia de cada território. Tem de existir, obviamente, uma carta de perigosidade. Essa carta de perigosidade são as cartas municipais que são aprovadas todos os anos no plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, que é aprovado nas comissões municipais, e portanto ficamos agradados com esta medida de a mesma ficar suspensa pelo menos até dezembro de 2024. Ficando esta carta suspensa, mantém-se em vigor as cartas municipais, que têm em linha de conta aquilo que é a alteração do que vai acontecendo, porque os territórios todos os dias estão a mudar, não é? Portanto, mantém-se em vigor as cartas municipais de defesa de perigosidade aprovadas em cada comissão municipal de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, não, isto não quer dizer que há aqui um desregregar, Portanto, continuam a ser aplicadas as cartas que sempre foram aplicadas e que são atualizadas todos os anos.
O Governo decidiu suspender até dezembro de 2024 a carta de perigosidade de incêndio rural. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, está satisfeita com esta decisão.
Rádio R, informação.
Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, exige que o Governo resolva de uma vez por todas a questão relacionada com a Ponte Isidro dos Reis, a conhecida como Ponte da Chamusca. Em declarações à ERTS, o autarca recorda que este problema se arrasta há cerca de 2 dezenas de anos, considerando que o assunto não se esgota tão só numa nova travessia, mas também na conclusão da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. Paulo Queimado lamenta que a sua população esteja a ser prejudicada, até mesmo com o transporte diário de matérias perigosas, que têm como destino o ecoparque do Relvão.
Aquilo que os utentes podem esperar, aquilo que nós esperamos também que o próprio município, aliás, os vários municípios, possam esperar também uma atuação da parte do governo. Aquilo que nós temos vindo a solicitar e a exigir, diria mesmo que a exigir, aos sucessivos governos, e estamos a falar há mais de 20 anos, que a questão do troço do IC3, agora há 13, e com a nova travessia, e eu costumo dizer muitas vezes, a questão não se coloca só na ponte, a questão coloca-se na ligação da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, e nós não temos a culpa que tenha uma obra de arte pelo meio, para fazer a travessia do Tejo, mas o que nós sentimos realmente é que há um grande constrangimento, não só naquilo que é a travessia da ponte Isidro dos Reis, do ponto da Chamusca, mas também naquilo que é a circulação dentro do próprio concelho e nos concelhos limites. Quando cada vez mais se fala em coesão territorial, quando cada vez mais se fala em valorização do interior, quando se exige cada vez mais aos municípios que, dentro das suas competências, atraiam investimento, atraiam pessoas, que sejam competitivos, a verdade é que nós não conseguimos ser competitivos se não tivermos as mesmas condições dos nossos vizinhos. E quando falamos aqui neste eixo, Alpiarça, Chamusca, Golgã, sentimos realmente que há esta dificuldade, não só naquilo que é a ausência de uma autoestrada ou de uma via rápida nos nossos territórios, permita também, quando temos que captar investimentos, os investidores, a primeira coisa que perguntam é, está bem, a distância até Lisboa é quanto? Temos autoestrada a quantos quilómetros dos vossos parques empresariais? E, quando dizemos, pois, não temos, não conseguimos ser competitivos. Portanto, esta é a minha exigência realmente para que, dentro desta que é a coesão territorial, possamos, enquanto território, ter as mesmas condições que os outros territórios têm. E depois temos a agravante também de ter um ecoparque do Relvão. Logicamente, se estivermos a falar só da questão da silvicultura, se estivermos a falar só da questão da agricultura, daquilo que é o trânsito, seja dos tratores, seja dos carros mercadorias que têm de atravessar o nosso território, essa realmente é uma preocupação, mas temos a questão dos resíduos perigosos a passar todos os dias às nossas portas e às nossas janelas.
Paulo Queimado, Presidente da Câmara da Chamusca, exige que o Governo resolva de uma vez por todas a questão da ponte e pede ainda a conclusão da A13 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha. A Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, situada em plena União de Freguesias de Madalena e Bezelga, comemorou os seus 43 anos de existência. A esse propósito, registro para a realização de uma caminhada com 80 participantes e de um almoço convívio, que juntou 120 pessoas, dentre as quais Filipe Fernandes e Tiago Carrão, vereadores na Câmara de Tomar, assim como o presidente da Junta Local, Luísa Henriques, para além do padre Luís Silva. O presidente da coletividade, José António Oliveira, manifestou a sua satisfação por contar com casa cheia para o aniversário da associação, tendo em conta que a mesma está implementada numa pequena localidade com poucos habitantes. Assim o disse em declarações ao repórter Manuel Subtil.
Esta associação está como tem estado nos últimos anos, vive com grandes dificuldades, principalmente a nível de pessoas, porque estamos num meio pequeno e com cada vez menos pessoas e que as pessoas cada vez tem mais idade e tem uma faixa etária já grande e somos sempre os mesmos a trabalhar como sempre tem sido. E vamos tentando continuar a fazer atividades e fazer com que as pessoas venham à coletividade, porque é importante, e vamos tentando manter algumas atividades como o teatro, o futebol, o BTT, vamos tentando manter essas atividades para que as pessoas possam vir aqui e usufruir do espaço que nós temos, que é mal emprego estar abandonado. O teatro é uma atividade com mais visibilidade. O teatro surgiu já aqui há muitos anos para preparar as festas de Natal, que era sempre era sempre a mesma coisa, só distribuir as prendas, então optou-se por fazer um teatro. Inicialmente fazíamos apenas o teatro para a festa de Natal, mas depois começamos a ponderar porque estávamos aqui 2 ou 3 meses a perder o tempo e então começamos a rentabilizar isso e ir apresentar a peça ao outro lado, como a outros lados, como ainda agora este ano, há 15 dias fomos ali a Iranha Nova e fomos aos Brasões logo no dia seguinte. E pronto, e vamos tentando dinamizar, e é uma forma também de nós nos encontrarmos e de dinamizar a associação. Volto a bater na mesma tecla, nós temos que fazer atividades não só para os nossos, mas também para os de fora, porque senão só com os nossos somos muito poucos.
Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, em Tomar-se, assinalou 43 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, em Tomar, reuniu a comunidade local e mais uma edição, a sexta, da Mostra de Sopas, evento que decorreu no recinto de festas daquela localidade. Em declarações ao repórter Manuel Subtil, Jorge Jesus, presidente da mencionada entidade, afirmou que a associação está bem e que tem como objetivo zelar pelo bem-estar das mais de 100 crianças que frequentam o Centro Escolar de São Pedro. O dirigente revelou que a Associação de Pais gostaria de construir ao pendres na entrada da escola e, para isso, deseja contar com o apoio da Câmara Municipal de Tomar.
Está a correr bem desde que assumimos aqui a Associação de Pais. Temos feito alguns eventos para dinamizar mais portanto, a Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, a pensar nas crianças e em prol das crianças, para o bem-estar de todas elas. Tem sido algum desafio interessante. Vamos fazendo algumas atividades. O caso de hoje da Mostra das Sopas também será uma das atividades para o bem-estar das crianças, portanto, em prol das crianças. E é esse o objetivo, que todos nós, principalmente a comunidade aqui da Freguesia de São Pedro, se sintam bem com as suas crianças, com o desenvolvimento da Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro. E pronto, praticamente tem sido assim esta dinâmica.
Jorge Jesus, para quem não conhece o vosso trabalho, o que é que a Associação faz diariamente no Centro Escolar?
A Associação no Centro Escolar diariamente, portanto, mantém o refeitório portanto, aberto, tem refeições para as crianças feitas no próprio dia, na hora, portanto, refeições bem confeccionadas. Temos parte do ATL também, onde nós acolhemos depois as crianças após o período de período escolar, onde ficam entregues à Associação de Pais, até que os pais tenham possibilidade para os ir buscar à escola. Portanto, tem sido essa atividade diária no centro escolar.
A Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro reuniu a comunidade local em mais uma edição da Mostra de Sopas.
Rádio R, informação.
No âmbito do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação, a Câmara de Ferreira do Zêzere tem promovido um conjunto de ações de sensibilização junto dos trabalhadores do município, com o objetivo de promover a igualdade de género, a ética nas relações de equipa e a compatibilização entre a vida pessoal e a vida profissional. Estas ações, destinadas a todos os trabalhadores, visam a prevenção do assédio laboral, moral e sexual, incidindo sobre as boas práticas das relações laborais e os mecanismos de denúncia de situações de ofensa ou violência. A vereadora Elizabeth Ferreira, responsável pela área social do município ferreirense, reconhece que, ao nível do poder local, não há dados atualizados sobre este problema.
Nós não temos dados muito atualizados quanto à sua prevalência, em particular no âmbito autárquico. Penso, do que é do meu conhecimento, que esse estudo não está feito. O que nós sabemos, e isso é do conhecimento empírico, é que ainda é frequente que se desvalorizem certos comportamentos como comportamentos de assédio. Ou seja, que a própria vítima de assédio não seja capaz de reconhecer a situação como uma situação de assédio e que muitas vezes o assediador, portanto aquele que é o abusador, também não tenha verdadeira consciência dos danos que está a produzir e daquilo que efetivamente está a fazer. E nesse sentido não temos uma ideia clara da prevalência. Verdadeiramente nós só sabemos, só temos dados de queixas, em todo o mercado laboral. Esses dados são públicos, Mas quando a situação chega ao ponto da queixa, é porque ela se tornou realmente incomportável. Portanto, nós não podemos medir o assédio pelo número de queixas, não é? Nós temos que terem atenção que isto é algo que nós verificamos empiricamente no dia-a-dia. Todos nós temos que estar atentos no nosso local de trabalho, tentar proteger as pessoas que suspeitamos ou que achamos que estão a ser vítimas, mas também ter um comportamento muito proativo junto daquelas pessoas que mais tipicamente são os abusadores, que muitas vezes são pessoas que querem, que já têm uma personalidade, que querem exercer o seu poder, que querem maniatar os outros a fazerem as coisas de uma certa forma, ou que já são indivíduos que têm uma tendência para inferiorizar os outros, e eles existem em todas as instituições. E, portanto, estas ações de sensibilização visam primeiro identificar as situações, deixar as pessoas alerta e dizer, por um lado, às vítimas ou potenciais vítimas, que somos todos, não é? Dizer-lhes, atenção, isto são comportamentos que nós não podemos tolerar, que não são toleráveis. Não interessa se foi sempre assim, não interessa se sempre aconteceu, não interessa se é tomado como uma banalidade, não podemos deixar estas coisas arrastarem e continuarem. Por outro lado, dizer também que todos nós, sem nos apercebermos, podemos ser às vezes potenciais abusadores, e que o assediador tem certas características de comportamento que quanto mais cedo nós as identificarmos, maior a probabilidade desses comportamentos não voltarem a errar.
Câmara de Ferreira do Zezer reforça aqui, junto dos seus trabalhadores, o Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação. O Sporting de Tomar esteve perto de travar o líder Benfica, sendo derrotado por margem mínima na 23ª jornada do Nacional Maior de Hockey em Patins. Ainda assim, nada que coloque em causa a competência dos nabantinos, que uma vez mais mostraram argumentos para se baterem de igual para igual com as melhores equipas do mundo. Vamos aos resultados. 23ª jornada, Paço de Arcos 3, Parede 2, Sporting de Tomar 2, Benfica 3, Barcelos 5, Valongo 1, Ribadave 1, Sporting 8, Famalicense 4, Oliveirense 5 e Murches 3, Porto 2. A 1 de Abril joga-se a Juventude Viana, Hockey Clube de Braga. Nesta altura a classificação é liderada pelo Benfica, 57 pontos, segundo Sporting 55, terceiro Barcelos 51, quarto Porto tem 45 pontos, quinto Oliveirense com 43, sexto Valongo 42, sétimo Sporting de Tomar com 36, oitavo Murches 24, nono Ribadave com 22, décimo Hockey Clube de Braga com 20, 11º Famalicense 19, 12º Parede com 15, 13º Paço de Arcos 12 pontos, 14º Juventude Viana com 10 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Padre Rui Terezo.
Estamos a viver um tempo de grande fragilidade. Foi em primeiro lugar a pandemia. Como já não bastasse todas as dificuldades que trouxe a pandemia, estamos a viver uma guerra que dura há mais de um ano. E com a guerra vem a inflação. Vem esta subida de preços exagerada. As famílias estão cada vez mais pobres e em crise. Como isso não bastasse, vem a situação do crédito suíço, do Banco Suíço. Agora já se fala na Alemanha do Deutsche Bank, o que vai provocar mais inflação, mais dificuldades. Temos de perguntar, até onde é que vai esta instabilidade? Como é que as famílias de hoje podem programar a sua vida? Diante destas situações, o que é que nos agarramos? Onde é que vamos buscar força, esperança, entusiasmo, para lutarmos pela vida, para lutarmos pelo melhor futuro das nossas crianças, dos nossos jovens? Porque temos que criar novas oportunidades. E as novas oportunidades criam-se a partir de uma nova humanização. Não pode ser só o lucro. Temos também de ter em conta a dignidade de cada homem e cada mulher, cada bebê e criança e de cada idoso. Por isso, estamos neste tempo que chamamos Quaresma, mas estamos às portas de um outro tempo, que é a Semana Santa, o tempo pascal, a Páscoa da Ressurreição. Cristo transformou a morte em vida. Dar-nos uma nova vida. Isto tem que ser o desafio na humanidade de hoje, nos dias de hoje. Sermos testemunhas de vida uns para os outros. A começar, temos de ser testemunhas de vida para as nossas crianças e jovens, dando-lhes um futuro melhor, aquilo que hoje costumamos chamar qualidade de vida. E essa qualidade de vida tem que estar assente sobre os valores e princípios. Cristo dá-lhes esses valores. O valor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O valor de ser nós, ter o encontro do outro, do mais frágil e do mais débil. Por isso, é que na Semana Santa que se aproxima, que vivemos, somos interpelados aqui a acolher Cristo no nosso coração. Acolher Cristo no nosso coração e na nossa vida, acolher aqueles mistérios centrais da vida de Cristo que vamos celebrar para a nossa vida, para o nosso coração, que não é esta semana, mas para a próxima semana esses mistérios. Quinta, sexta e sábado, no dia 7 a 9 de abril. Vamos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição. Cristo que dá a vida por nós numa cruz. Pegar uma linguagem comum, atual. O que é isto, dar a vida numa cruz? Sim, dar-nos a vida uns pelos outros. Dar-nos a vida pelas dificuldades. E não sermos indiferentes diante desta instabilidade. Mas marcarmos a diferença diante desta instabilidade, indo ao encontro daqueles que mais precisam e necessitam. E aqueles que mais necessitam e precisam, não é só questões materiais. Tem a ver muito mais irmos ao coração daqueles que vão viver um momento de dificuldade e seja fortalecer-nos, sermos sinais de esperança, sinais de bênçãos para os outros. Isso está enraizado em Cristo. E o mistério central de Cristo é que da morte transformou a morte em vida. Possamos ser, nesta Páscoa, nas nossas vidas, sinais de vida e sinais de esperança na nossa sociedade, uns para os outros.
Nota do dia com o Padre Rui Três.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.